nesta na Eucaristia e agora neste momento que estamos particularmente a viver, a escuta da palavra, a leitura, a proclamação da palavra com voz, com corpo, com tonalidade, com entoação e a recepção pela nossa escuta é o ouvido que é exercitado. A liturgia tem esta dimensão de exercitar o ouvido. Mas também o ver. E as duas coisas vão em conjunto. A beleza, a decoração, a luz, a cor. Precisamente porque a liturgia é uma experiência de corpo inteiro, em que os nossos sentidos são ativados, são convocados. A sabedoria do lecionário apresenta-nos sempre uma leitura completa da Bíblia, por outras palavras. Lemos ao mesmo tempo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lemos ao mesmo tempo a profecia e o cumprimento. Lemos ao mesmo tempo o passado que aponta para o presente, que é Jesus. Houve no século III uma corrente fortíssima dentro do cristianismo que dizia e proclamava: o que vale agora é Jesus, o Novo Testamento. O que está para trás não presta. Não precisamos do Antigo Testamento, porque temos a totalidade da Escritura, que é a palavra encarnada, Jesus. Isto é verdade, mas não pode ser uma verdade absoluta. A palavra que é Jesus tem uma história, tem a raiz de Jessé, tem uma vinha atrás de si que se entronca na memória de um povo e na memória da humanidade. Jesus tem uma genealogia que nós vamos ouvir lá perto do Natal, que começa em Adão. Jesus tem a história toda da humanidade atrás de si. Jesus não nasce do nada, não cai apenas do céu, mas é gerado no ventre de Maria. Tem atrás de si a história do povo judaico, a aventura, o momento inaugural de Adão, a aventura de Abraão, o êxodo de Moisés, a profecia de Isaías e tantos outros, a oração dos Salmos, a sabedoria da vida dos sapienciais, todo o Novo Testamento, livro por livro, etapa por etapa, profecia por profecia, chega a Jesus. E é por isso que na nossa ordem litúrgica há sempre uma leitura do Antigo Testamento. Porque a Igreja, a grande Igreja, venera e acolhe por inteiro a Escritura. Com um critério, esse é nosso. Jesus Cristo, a palavra viva e encarnada, é o cumprimento das Escrituras. Tudo o que antes se disse se cumpre em Jesus Cristo. Mas o que antes se disse está para Cristo. E por isso é que nós lemos Isaías hoje, como lemos tantas vezes os profetas, os sapienciais, a narrativa da história. Isaías é um profeta do Advento, porque é o profeta da consolação. O povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não voltarás a chorar. Esta palavra muito forte em Isaías: Deus vem consolar o seu povo. Deus vem recolher as lágrimas da humanidade. Deus vem curar as feridas. O Senhor tratará as chagas do seu povo e curará as feridas dos seus golpes. Uma palavra que nos conforta e que nos consola. E uma palavra de esperança para nós hoje aqui, Possivelmente cada pessoa que transporta em si as feridas físicas ou espirituais ou psíquicas da sua história. E essas feridas são convocadas também nesta liturgia e são oferecidas a Cristo, ao Senhor, para serem curadas, para sermos refeitos, para sermos renascidos e ressuscitados. É a função de uma igreja orante, é a função de uma liturgia viva como nós queremos hoje. E a palavra de Jesus no Evangelho é o cumprimento da profecia. Jesus tem compaixão daquela multidão e de nós todos e de cada um de nós que só continuamos a ser e a andar fatigados e abatidos, desorientados como ovelhas sem pastor. Esta narrativa que aqui se diz não é apenas do passado. Pode ser o sentimento e a experiência e a situação em que cada um, em que cada uma de nós se encontra, fatigados, fatigadas, abatidos, abatidas, marcados até pela desorientação. E é de nós que o Senhor tem compaixão. Ao ver as multidões, este ver atento, porque se não estarmos atentos, vemos vultos a passar. Mas se estivermos atentos, vemos rostos que apelam à nossa compaixão, que apelam à nossa ação, que apelam ao nosso compromisso. Jesus vê uma grande multidão, mas na multidão que vê, não vê gente anónima, vê pessoas concretas que precisam de socorro, de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Mas este pastor é um terapeuta. Eu gosto muito desta palavra, que é uma das dimensões da vida cristã e se calhar precisamos valorizar esta dimensão terapêutica, reconciliadora, regeneradora, que são as comunidades cristãs, que é a oração, que é a liturgia, que são os nossos encontros, que é cada um de nós no meio onde está. Jesus cura, mas manda-nos também curar e dá-nos o ministério da cura. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel, ide aos outros, aos que estão fora e que andam por caminho, sabe, Deus, só Deus é que pode saber. Porque o próprio Deus também se perdeu. Esta, digamos, é a aventura fascinante e quase paradoxal. Jesus Cristo vai à procura da ovelha perdida. E vamos admitir que o próprio pastor se tenha perdido no percurso da ovelha perdida para encontrar. Ide às ovelhas perdidas, porque na casa do Pai, quem perde se pode reencontrar, não há perdidos definitivos. Há perdidos de momento para serem reencontrados. Há mortos para serem ressuscitados. E basta um abraço, basta um olhar, basta uma atenção, basta um silêncio acolhedor para ressuscitar a vida de um irmão e de uma irmã. Digamos, nós temos tanta força para ressuscitar. Temos a força de Deus connosco, que às vezes não acreditamos. Temos o Espírito da vida que nos habita e que se manifesta em gestos tão simples. Um olhar, um escutar, um tocar. Tudo isto ressuscita e tudo isto é a nossa possibilidade de curar os enfermos e de ressuscitar os mortos.